prosaica.
Meu nome é Fernando Lima Cunha e esse é o podcast da newsletter Prosaica. Prosaica é o nome da newsletter que eu publico todas as quinzenas na plataforma Substack, substack.com. O endereço é prosaica.substack.com e todos os domingos, domingo sim, domingo não, todas as quinzenas, eu publico a newsletter escrita. E no intervalo, eu publico no domingo, que intervala a newsletter escrita, eu publico então o podcast da Prosaica. Né? E é um prazer tê-la aqui, né? Para nós podermos conversar um pouco a respeito de literatura e tornar a ideia da Prosaica, até por esse nome, né? Porque prosaico ele tem um sentido um pouco denotativo e conotativo, né? O sentido conotativo seria, no caso, algo, enfim, algo banal, né? Algo assim sem muita importância, algo até bobo, né? Mas o sentido denotativo é o sentido de algo relativo à prosa, né? Então nós falamos aqui da literatura em prosa. Né? Por isso prosaica. E também um pouco tentar tirar um pouco da coisa pretensiosa, porque a palavra literatura, junto com a palavra cultura, carrega um pouco assim uma espécie de aparência vetusta, veneranda, né? Uma coisa assim distante, uma coisa até um pouco assim com cheiro de naftalina, compreende? E tudo que eu, pelo menos na minha experiência, quer dizer, eu sou alguém longe disso, né? Na minha origem, enfim, eu tento tirar essa aparência assim muito reverencial da literatura, porque, no meu entender, isso só afasta. Muito embora, também por outro lado, eu tome cuidado para não cair no outro extremo, que costuma acontecer muito aqui, infelizmente, no nosso país, que é o esculacho, né? Que é aquele vício da irreverência. O nosso país ele tem, infelizmente, o vício da irreverência. Se a irreverência tem o seu lugar, né? Por exemplo, me vem à mente alguém como Bocage, ou, por exemplo, Gregório de Matos, né? Que tudo que eles são é irreverente, eles são irreverentes, né? Nas suas obras. E são obras que remontam aí a mais de 3 séculos, né? Por volta disso. Então a irreverência dentro da literatura, ela existe, ela tem um lugar também. Mas ela não pode descambar para o esculacho, porque aí perde o sentido, vira uma coisa assim, uma basófia generalizada, né? E perde o sentido. E aí acaba dando uma sensação de que as coisas sérias estão fora da literatura. E aí há o desequilíbrio, né, de dizer não, então a literatura é algo muito sério, é algo quase assim sacerdotal, né, é uma coisa assim muito, né, ritualística e isso inibe um pouco também, né, porque muito embora as pessoas guardem, então, a partir dessa premissa, um respeito pela literatura, é muito capaz que elas se afastem, né? Elas se afastem, tenham sempre a sensação, não de que ela não está à altura da literatura, mas que ela, assim, tem assuntos sempre mais urgentes e que um dia, quem sabe, quando ela tiver muito tempo, quando ela tiver, assim, muito preparada, então ela dê atenção à literatura. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era garoto, eu ouvia muito, assim, não muito, mas aqui ali, uma conversa do tipo, eu não sei se alguém já ouviu algo do tipo, né? É, de amigos conversando, olha, quando eu for mais velho, eu vou à igreja, por exemplo. Quer dizer, qual é o raciocínio embutido? Que igreja é coisa de velhos, né? Quer dizer, não, não é e nem deve ser. Por outro lado, também não é coisa de jovem. Então não é coisa de, por exemplo, eu estou saindo um pouco do tema aqui, mas enfim, né? É abrindo um comentário aqui, uma nota de rodapé. Então também hoje aí se virou o extremo oposto. Então você precisa fazer um monte de estripulias, né? Olha que palavra nova, né? Estripulias para atrair o jovem, né? Então precisa ter um salão todo assim com luzes LEDs disparadas e luzes negras para contrastar com a parede preta, né? Principalmente na igreja evangélica assim hoje em dia, né? E hoje em dia é proibido usar assim uma gravata, né? É proibido, não pode mais, porque e nem qualquer tipo de reverência. Você tem que ser uma igreja irreverente. Então você já tem um mundo irreverente, você tem um país esculachado e uma igreja irreverente. Está uma maravilha, né? Então você percebe como é que o desequilíbrio é tão fácil acontecer. E o equilíbrio é uma luta. Não é que, ah, você é o equilibrado. Não, eu não sou o equilibrado. Eu só tento, da medida que eu posso e que eu consigo, tento voltar, porque a gente sempre vai pendendo para um lado, né? A gente sempre vai tendo esse pêndulo e a gente precisa voltar, enxergar, olhar, opa, peraí, tá meio desnivelado o negócio, né? Bom, mas chega de digressão, vamos ao nosso tema de hoje, não é? E o tema de hoje é, bom, eu queria conversar um pouco, como eu disse, o podcast da Prosaica, ela é uma reflexão um pouco levemente diferente da newsletter, porque a newsletter eu vou um pouco no espírito, dentro do que o texto comporta e tudo mais, dentro desse tipo de comunicação, no espírito da literatura, num sentido assim, de pensar os elementos da literatura, mas num nível de leitor, num nível leitor, porque eu sou leitor, né? Eu sou leitor, eu escrevo, mas eu sou muito mais leitor, eu sou um leitor que escreve e não um escritor que lê, né? Mas o podcast, ele tem uma proposta um pouco mais, eu diria, prática do dia a dia. Porque a gente sabe que existe uma vida prática do dia a dia, não é verdade? A gente sabe que as pessoas, enfim, de maneira muito parecida, tem aquela correria, correm, trabalham, não tem tempo para quase nada, e quando tem tempo, o tempo que tem é um tempo que já está ocupado, né? Assim, com outras coisas, então no fim de semana, então já reúne toda aquela atenção que você precisa ter, que na semana não é possível ter, entende? Quer dizer, então é família, é cuidado de casa, enfim, e coisas semelhantes, assim, né? Ou até uma diversão, um escape necessário, porque uma espécie assim de desligar um pouco a rotina, porque também ninguém é de ferro, né? Enfim, tudo isso nós somos muito parecidos, nós vivemos uma vida muito parecida, né? Porque nós vivemos na ordem burguesa. E a ordem burguesa, ou pelo menos pequena burguesa, ela impõe esse modo de vida muito parecido, né, a todas as pessoas. Então, com pouca variação, mas em geral as pessoas têm uma vida muito parecida, entende? Né? Então, o que eu quero discutir aqui? Como é que a gente pode encontrar tempo para ler, né? Como que uma pessoa consegue, dentro da sua rotina, da sua agenda, como é que ela consegue encaixar a leitura? Esse parece um tema um pouco simples, né? Um pouco assim, que em 5 minutos você resolve, mas na verdade eu não acho. Quer dizer, pensando um pouco aqui, existem alguns fatores a se levar em conta, né? Eu gostaria de entrar um pouco nesse dilema, porque para algumas pessoas é realmente um dilema, né? Ela quer ler, ela entende que é importante ler. E tem um fenômeno curioso, né? Que eu noto que acontece principalmente hoje na internet, na era das redes sociais, na era dos vídeos, dos conteúdos, e dentro dessa dinâmica de vídeos, conteúdos, como esse, podcasts, newsletters, vídeos do YouTube, enfim, o que que eu noto? Esses vídeos do Instagram também, enfim, redes sociais, por aí vai, eu noto que existe um público, e talvez seja o seu caso, e é o meu caso também, um público que gosta de ouvir falar e de conversar e que abordem a respeito da literatura. Seja falando de um livro específico, de um autor específico, até da escrita, ou até, enfim, discutindo um pouco autores e situações, e até alguma crítica a respeito de uma determinada situação, enfim, mas as pessoas gostam de ouvir falar de literatura. O que que isso significa? O que que nós podemos tirar daí? Né? Quer dizer, esses conteúdos têm uma relativa boa audiência, nada que se compare, por exemplo, com uma audiência de massa, de, enfim, conteúdos aí muito populares, mas é uma audiência, eu diria, consistente de um pequeno grupo, de um número reduzido de pessoas, mas de pessoas que acompanham e que gostam de ouvir falar. E isso é muito bom. E isso incentiva que nós participemos dessa conversa, porque falar de literatura é algo bom. Mas eu noto que, ao mesmo tempo, o número de leitura ou de leituras não acompanha a mesma, diria, o mesmo volume, ou pelo menos um volume parecido, né? Do tanto que as pessoas acompanham conteúdos. E a gente sabe que isso tem um motivo óbvio. Por exemplo, um podcast como esse, você não precisa parar para ouvir. Você pode continuar os seus afazeres, as suas tarefas e durante, enfim, os seus afazeres ouvir um podcast desse. Então é algo óbvio. E para ler, não, você precisa parar. E de fato precisa parar. Bom, vamos entrar no tema, né? Então vamos lá. Como achar tempo para ler? Como é que é possível achar tempo para ler? Primeiro eu queria falar a partir a respeito de do aspecto básico a respeito dessa questão do tempo, né? E eu sempre parto dessa, quando eu vou abordar um tema, eu aprendi algo que eu quero até comentar com vocês, que eu sempre parto do ponto básico, e desse ponto, dessa base, dessa superfície, né? A respeito de qualquer tema que eu vá abordar. Eu sempre parto de uma base, e a partir dessa base é que a gente começa a escavar o tema, começa a puxar as franjas e as arestas do tema. E onde que eu aprendi isso, né? Ou como que eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso num livro que eu quero até recomendar para vocês, que é daquele autor, me perdoe aqui a pronúncia de Barbacena, tá? Que se chama Mortimer Adler. Mortimer Adler, né? Adler. O Mortimer Adler, ele é o autor daquele famoso livro clássico já, que é o Como Ler Livros. Muita gente já ouviu falar, muita gente já leu, né? Esse livro existe há muito tempo no Brasil, editado no Brasil. Mas esse autor, ele tem um outro livro, e é desse livro que eu estou falando, uma outra obra, que em português, que aqui no Brasil, ele é intitulado Como Pensar sobre as Grandes Ideias. Ele é um livro enorme, né? Ele tem, enfim, um volume, acho que passa aí das 500 páginas e tal. Mas ele é um livro muito, assim, ele tem várias lições. Eu não sei exatamente o número de lições. E ele vai ensinando como é que você consegue quase que filosofar, entendeu? Porque filosofar não é uma atividade para filósofos. Você não precisa tirar a carteirinha oficial lá do Ordem dos Filósofos do Brasil para filosofar. Se você pensa com sabedoria, e se você pensa, falando aqui em palavras muito breves, né? Se você pensa de uma maneira a respeitar o objeto de que você trata, tudo bem? Então não se trata daquela opinião de boteco, sabe? Opinião de boteco? Opinião de boteco é assim: você fala, dá um tapa na mesa e não quer saber mais. É simples assim. Quem fala simples assim tem uma opinião de boteco, porque nenhum assunto é simples assim, a não ser que você não queira pensar nele. Mas esse livro não é para quem não quer pensar, esse livro é para quem quer pensar. Então, como é que você entra num determinado assunto, né? Então, vai dizer o Mortimer Adler, entre tantas lições preciosas desse livro, ele vai dizer que você, para entrar num assunto, você precisa partir de uma base. Ou seja, você vai aos elementos constitutivos desse tema, os elementos mais básicos, aquilo que as pessoas falam, ah, isso é óbvio. Mas note, todo mundo que fala isso é óbvio, né? O Nelson Rodrigues tinha aquela frase, né? Que só os profetas enxergam o óbvio. Porque tudo é óbvio depois que foi ouvido, não é verdade? Depois que é repetido. Mas é engraçado, porque antes que alguém repita, ninguém se lembra daquilo ali, né? Ou pelo menos age como se não se lembrasse, né? Então, no caso aqui do nosso tema, como achar tempo para ler, então assim, qual é o básico da onde a gente pode partir? O básico é o seguinte, né? Todo mundo tem uma rotina diferente. Então não é possível dizer, ó, faça isso ou aquilo sem considerar que todos podem ter assim uma dinâmica de vida, enfim, distinta entre si, né? Cada um. Mas vamos lá. Eu quero pegar então um exemplo médio, tá? E aí, de repente, se o seu caso é diferente, se você tem algumas nuances e que não foram abordadas aqui, então eu peço que você pense no seu caso, né? E tente considerar a sua situação em particular a partir dessa média, porque é muito difícil, eu acredito, que a vida das pessoas fujam a uma certa média de rotina. Então, quem que eu estou considerando aqui que não tem tempo para ler? Quem é essa pessoa? É a pessoa que, por exemplo, trabalha fora, tá? Ou que se trabalha em casa, seja home office, ou seja, no cuidado do lar, porque consome o dia inteiro, muitas vezes. Imagina uma mãe que tenha muitos filhos, ou alguém que cuide de um parente, que seja idoso, ou que seja doente, né? Então, é uma situação muito difícil. E para encontrar tempo, mesmo até mais do que uma pessoa que está num escritório ou numa empresa, porque o escritório ou a empresa tem horários determinados. Uma pessoa que trabalhe dentro de casa, com cuidado e tudo mais, ela tem horários, mas são horários que não são pré-determinados, né? E mesmo assim surge cansaço e tudo mais. Mas vamos imaginar aquela pessoa que sai todos os dias, num certo horário, seja de carro, seja no transporte público, né? E vai ao seu trabalho, ao seu escritório, enfim, à sua fábrica, enfim, ao seu estabelecimento comercial para trabalhar. Ela sai todos os dias para trabalhar. Bom, então ela vai, trabalha durante ali a parte da manhã, vê o que tem para fazer tal, depois almoça, depois retorna para a parte da tarde e lá pelo fim do dia volta para casa. Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que essa pessoa ela vai achar tempo para ler? Às vezes tem determinados tipos de trabalhos, ainda mais hoje em dia com WhatsApp, com essa profusão de meios instantâneos de comunicação que cá para nós eu acho um inferno. Eu acho um inferno, né? Quer dizer, essa coisa de você não poder escapar, né? A noção de tempo é reduzida. As pessoas não respeitam mais com essa coisa de WhatsApp. Elas não respeitam mais aquela margem mínima de tempo. Elas não entendem que elas acham que a mesma velocidade de uma tela que acende na cara delas é a velocidade das pessoas, né? Claro, a velocidade da outra pessoa, não dela, porque quando chega com a vez dela, ela também não gosta daquilo. Mas ninguém quer saber, porque esse tipo de tecnologia, né, ela realmente desumaniza. Eu falo disso na última newsletter da Prozaica edição 17, que eu vou deixar o link aqui no e-mail para você acessar. Quer dizer, e de fato é isso mesmo, né? A tecnologia ela tem esse aspecto desumanizante, de modo que se sempre o trabalho, se antigamente o trabalho já era estressante, sempre foi, por exemplo, eu não comecei assim tão, num tempo tão jurássico. Eu comecei a trabalhar nos anos 90. E nos anos 90, quando eu comecei, ainda foi, eu, quando eu comecei foram assim, levou 3 anos para começar a aparecer os primeiros celulares, né? Eu ainda cheguei, o máximo que tinha era o PABX, era o ramal, né? E assim, era tudo muito mais, eu diria, mais o tempo era mais programado. Você sabia o que ia fazer, você programava o seu dia. Então não tinha essa coisa, esses disparos imensos de mensagens que você não tinha tempo para nada, essa, enfim. Depois veio o e-mail, mas também não, eu acho que hoje é a pior fase, sabe? É a pior fase que existe em termos de, assim, pai, vou usar esse termo, enfim, gestão do tempo. Porque, na verdade, gerem o seu tempo, né? E tornam a própria gestão do tempo, que é tão cantada em prosa e verso, uma coisa impossível. Sabe? Você tem muito mais pressão do que trabalho, não é verdade? Hoje em dia as pessoas têm muito mais pressão no trabalho do que trabalho em si. Tem gente que tem uma reunião atrás da outra. Uma reunião atrás da outra, parece que as pessoas têm essa necessidade de ficar se reunindo. Quando é que produz, né? Tem gente que tem reunião todo dia, o dia inteiro. Mas que hora que você vai trabalhar? Né? Se você perguntar, por exemplo, para alguém o que foi falado na reunião da terça-feira passada, na segunda reunião, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Por que não vai lembrar? Porque esse excesso de reunião parece ser uma coisa, sabe, pro forma. É só para fingir que está trabalhando, é uma coisa meio esquisita que acontece hoje, né? Então o tempo hoje, o que eu quero dizer? Não é o tempo que você aplica na produção ou na feitura de um serviço, mas é também o tempo mental, ocupam a sua mente, ocupam o seu pensamento, mesmo que você esteja almoçando, mesmo que você vá ao trabalho, no deslocamento do trabalho, você não pode nem se dirigir ao trabalho, já estão te chamando, já... é um inferno, né? É um inferno. E você precisa impor alguns limites, porque senão você vai ser engolido, né? Mesmo que você trabalhe, você vai ser engolido. Então é preciso responder lá o fulano de tal, ou a fulana de tal, deixar ele feliz com a sua resposta, para que ele não se sinta carente, porque existe uma carência imensa de hoje do tal do feedback, né? Quer dizer, se a pessoa ficar 5 minutos sem falar, parece que morreu, parece que o outro morreu, ela precisa o tempo todo ser injetada de comunicações e respostas e estímulos o tempo inteiro, né? Senão ela acha que, assim, por uma, ela não pode ter um silêncio de meia hora, você entendeu? Porque se ela tiver um silêncio de meia hora, sabe, ela vai começar a se sentir assim, desnorteada. Então ela precisa o tempo todo receber áudios e notificações e ficar pulando de contato em contato. É uma loucura, gente, é uma loucura. Eu acho isso uma maluquice total. Mas você tá aí, você quer ler, né? Você precisa ler e você quer ler e você não acha tempo. Então vamos lá, enfim, como é que você acha tempo para ler? Bom, imaginando que você saia de segunda a sexta pela manhã e que você tenha lá o seu almoço e depois você tenha a volta. Como é que você vai ler? Em primeiro lugar, partindo do básico, como nós falamos, tendo por base o ensinamento do Mortimer Adler, sempre é importante que você leia num horário que esteja desvinculado do seu trabalho. Nós acabamos de falar que nem sempre isso é possível, mas você pode impor isso. Porque antes do seu trabalho, antes daquele horário, você não tem rigorosamente obrigação de responder as coisas. No horário do almoço é a mesma coisa, é desligar. É desligar. E você pode até avisar alguém que você trabalhe, principalmente aquela pessoa que fica chamando o tempo todo, avisar, olha, fulano ou fulana, se for possível. Você vai falar, no horário do meu almoço, ou no horário da minha entrada, ou quando eu estiver em casa, então não é o mesmo tempo de estar aqui nesse lugar, né? Ou pelo menos não estar no horário de trabalho, horário comercial. Então eu vou responder quando for possível, claro, né? Claro que o ideal seria você sentar na sua biblioteca, né? Se você tivesse uma biblioteca ou tiver uma biblioteca, sentar na sua poltrona, olhar ali os volumes, né? Separar os volumes do dia que você quer ler, né? O seu maravilhoso ensaio, continuar aquele romance, né? Ler aquela poesia e se abastecer daquela literatura e tudo mais. Isso levaria aí uma hora e meia, por exemplo, e aí você faria os seus afazeres. Seria maravilhoso, não é verdade? Talvez o sonho de muita gente. Mas você diz, eu não tenho como fazer isso. Então, eu queria dizer o seguinte para você, olha só. Não é necessário muito tempo. Não é necessário muito tempo para ler. Mas o pouco tempo, isso é importante, o pouco tempo precisa ter concentração. a leitura, quanto menos tempo ela tem disponível, mais ela precisa de atenção. E não uma atenção do tipo escolar, sabe? Daquele tipo, preciso decorar para a prova. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de você mergulhar na leitura. Não de passar os olhos pelos textos e palavras e pensando em outra coisa. Não, é você se desligar. Por isso que nesse momento eu sugiro a você que sempre acione no seu celular o modo avião antes de abrir o livro. O que eu sugiro a você? Tente no máximo possível, no máximo que você puder, separar 20 minutos, 25 minutos todos os dias de leitura faz muita diferença. Você sabe onde que eu lia? Durante muito tempo eu pegava transporte público, eu pegava o metrô de São Paulo. Bom, primeiro que eu lia no metrô, eu já lia no metrô, eu até usava protetor auricular, eu só aprendi com o revisor da editora onde eu trabalhava, porque por mais é engraçado, era uma editora, as pessoas escreviam, mas as pessoas falavam muito. E era um burburinho imenso. E o revisor, o que que ele fazia? Ele usava protetor auricular, aquele de obra, sabe? Aquele 3M, aquele laranjinha, aquela espuminha, né? Eu cheguei a usar aquele de obra, sabe? Aquele de trator. Eu tenho aquele concha. Eu tenho ele até hoje. É. Ah, mas de repente você é uma doce moça e tal, e não quer estragar aí o seu penteado, não quer. Ah, isso é muito feio. Tudo bem, não tem problema. Mas esse de obra, esse 3M, você pode usar. Isso vende aí em qualquer casa de construção, é baratinho, enfim. Compre vários, porque é descartável, né? Ele não é muito, assim, higiênico. Você pode usar ele por uma semana e depois ir trocando e tal, né? E higienizando, claro, né? Mas eu colocava aquele protetor auricular e lia no metrô. E lia no metrô. E às vezes eu assim, chegava na estação. Que eu iria descer ou saltar, como se diz no Rio de Janeiro, né? E o que acontecia? Eu ainda tinha uns 20 minutos, né? E eu estava ali, aí eu olhava, falava assim: puxa, eu estou acabando esse capítulo aqui, né? Eu não quero começar o trabalho sem terminar esse capítulo. Aí eu sentava nos bancos de espera que tem ali nas extremidades da estação, sabe? Eu sentava ali e terminava o meu capítulo, colocava meu marcadorzinho de página, guardava ele dentro da mochila. E sim, fechava o zíper da mochila e me dirigia ao maravilhoso escritório, né? Aí você, de repente, o seu caso seja diferente, quer dizer, você diga, não, mas eu dirijo, eu vou de carro, eu estou no trânsito e tudo mais, né? Primeiro, eu também, durante um tempo, durante um bom tempo, eu fui ao trabalho de carro e eu sei que o trânsito não é brincadeira. Porque o trânsito você fica num estado de tensão muito grande, por isso que eu não sou exatamente muito fã de dirigir, embora eu dirija há um tempo. Mas eu não sou exatamente um grande fã de dirigir, porque realmente o estado de tensão a que você é exposto no trânsito, por mais que você se acostume, você é estimulado muito, assim, nas primeiras horas do dia, ultra estimulado. E isso, de certa forma, eu entendo que deixa você num estado de, assim, excitação, de uma coisa eletrizante, sabe? Sem você querer. De modo que ler, você não tem aquele estado de espírito, aquela pausa para você parar, respirar e ler. Mas mesmo nesse caso, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo num certo período da minha vida. O que que acontece? Houve um certo período em que eu trabalhei numa empresa que, assim, cujo trajeto para lá, né, era o mesmo da minha esposa. Minha esposa trabalhava numa outra empresa, mas o trajeto era o mesmo. E ela ficava antes, e ela entrava, o horário de entrada dela era um pouco mais cedo que o meu. Então ela entrava às 8 e eu sempre deixava ela na porta da empresa dela ali, por volta das 7h40, 15 para as 8 mais ou menos. E de lá eu me dirigia lá, enfim, para onde eu trabalhava, né? E eu era mensalista do estacionamento. Eu deixava ele no estacionamento e o que que eu fazia? Eu chegava ali no estacionamento, deixava o carro ali, né, encostava na vaga, tal. E eu deixava já um livro no porta-luvas do carro, no porta-luvas do carro, né? já pronto para isso. Eu ouvi uma música, sabe, sabe aquela coisa para estabilizar a corrente sanguínea, sabe, para respirar um pouco, para acalmar um pouco, né? Baixar aquela adrenalina do trânsito. E aí eu, às vezes, para esvaziar um pouco isso, eu ouvi uma música, claro, uma música calma, uma música que não precisa ser uma música exatamente um Chopin, né? Se bem que for um Chopin, é uma ótima ideia, mas uma música que de alguma maneira relaxa, entende? E quebra aquele ritmo de tensão eletrizante, aquela coisa horrível, né? Eu ouvia aquela música, tal, respirava um pouco, pegava o livrinho ali no porta-luva e lia. E eu lia, dava tempo mais ou menos por volta aí de meia hora de leitura. E meia hora, eu vou falar, não é assim uma leitura linha a linha, sem pensar nada, não. Eu lia, refletia um pouco, pensava um pouco. Às vezes vinha uma vontade de tomar notas, eu ia lá e tomava notas no próprio celular, né? Eu tinha também na época, logo no começo, um caderninho. Não era smartphone ainda, era só celular. Eu tinha um caderninho no porta-luvas, eu tomava notas ali, alguma coisa, voltava a ler e guardava de novo o livro no porta-luvas e fechava o carro, tudo mais, ia para o trabalho, ia para o escritório. Isso era antes, né? Antes da entrada. Mas ainda pensando, de repente, se você falar, não, mas na entrada é complicado para mim e tudo mais, existe uma outra alternativa. A outra alternativa é que eu sugiro é quando você vai almoçar. Mas assim, o que que eu recomendo a você? Não vá ler antes de se alimentar, de almoçar, mas depois. Por quê? Porque você precisa sair, você precisa olhar um pouco o céu, sabe? Olhar um pouco para cima, sair daquelas janelas, daquele ar-condicionado, daquela, né? E você precisa olhar um pouco ao seu redor, sabe? Olhar ao redor. Por isso que eu sempre gostei de almoçar sozinho na medida do possível, porque eu gosto assim de observar ao meu redor, de caminhar e de observar e de, sabe, pensar um pouco, enfim, ou não pensar em nada, mas observar ao redor, isso faz muito bem. Percebe que a leitura, ela envolve um certo estado de espírito? Nota isso? Quer dizer, não é que você pula de uma coisa para outra, você não pula do azul para o vermelho, do zero para o 100, compreende? Quer dizer, há uma espécie assim de trajeto, entende? Então, por exemplo, e aí na volta do almoço, durante várias oportunidades também, o que que eu fazia? Eu separava 20 minutos ou 15 minutos, lia alguma coisa. Eu gostava muito, por exemplo, no horário do almoço, de ler poesia. E ler com calma também. Tinha uma biblioteca, eu já até contei isso na primeira newsletter lá. Tinha uma biblioteca municipal próxima do trabalho, e eu fiz a carteirinha da biblioteca municipal, né? E eu pegava livros de poesia ali para ler, né? Eu ia almoçar e depois do almoço, eu gastava no almoço mesmo, contando no relógio, eu não gastava mais do que meia hora, 35 minutos. E não era nada corrido, não, né? E eu ia lá pro parque, um parque que tinha lá próximo, né? Bem próximo assim do restaurante onde eu fazia a refeição, almoçava, né? E eu sentava um pouco e lia. Lia o quê? Eu lia três, quatro poemas com toda calma, depois retornava para o trabalho, para o escritório, e ali, entende? Já tinha lido algo, né? E tudo isso naturalmente, quer dizer, não é uma coisa, aquele exercício de disciplina rigorosa, quase militar, aquela coisa de eu não queria, mas estou fazendo, entendeu? Não é bem isso. Embora no começo tudo que a gente se imponha tem um pouco da coisa de você se impor o hábito, até que aquilo se torne natural em você, né? Outro exemplo também, na volta. A volta tem um capítulo à parte, porque assim, de repente na sua rotina você diz, olha, eu volto exausto, ou eu volto de carro e eu preciso voltar logo para casa, eu não tenho como ler na volta. Ok, tudo bem. Então nesse caso, tente então adiantar a sua leitura, tanto nas primeiras horas do dia ou no almoço. Mas se você volta de transporte público, de metrô, de ônibus, de trem, enfim, eu sugiro a você, mesmo que você fale, ah, mas é lotado, é horrível, sabe, é estressante e tal, e eu tô cansado e minha cabeça tá, enfim, cheia de tudo que se passou no trabalho durante o dia e tal. O que que eu recomendo a você? O que que eu recomendaria, né? De novo, ouça alguma música primeiro. Tente arejar a sua mente. Você coloca lá o seu fone de ouvido. Todo mundo hoje tem um celular e tal, né? Você coloca seu fone de ouvido, ouça uma música. E aí, opte por uma outra leitura. Caso você não consiga se concentrar muito em leituras muito densas. Eu, por exemplo, nunca li filosofia na volta. Eu não gostava de ler filosofia na volta. Embora eu adorasse ler filosofia ou literaturas mais densas, por exemplo, no começo do dia. É o meu melhor estado mental, é amanhã, né? Mas no fim do dia já não era tanto. Então como é que você vai ler? Então leia coisas mais leves, por exemplo, uma crônica. Eu adoro ler crônicas e principalmente no fim do dia, porque é aquela coisa mais, de novo, né? Nome da newsletter, é uma coisa mais prosaica, é algo mais leve. Então você lê aquela crônica e tudo mais. E é curioso, porque na minha experiência, à noite realmente eu não fazia leituras mais densas, eu não tinha essa preferência, essa inclinação. Mas por outro lado, eu lia crônicas e eu tomava muitas notas. Então a maioria das notas que eu tomava sempre foi no fim do dia. É uma coisa curiosa, né? Me vinha várias coisas na medida em que eu refletia a respeito do dia, de tudo que se passou e coisas que eu observei e pensamentos que vinham à mente, e eu começava a tomar notas ali no aonde? No celular mesmo, né? No bloco de notas do smartphone, e tomava notas, colocava data e tomava notas e deixava. Mas para quê? Para nada. As notas você toma para guardar, né? Você guarda isso porque um dia pode ser que você venha a revisitar isso e até usar isso para algum tipo de publicação futura, né? Mas é sempre bom você esvaziar os seus pensamentos, as suas reflexões ali, tomando aquelas notas, né? Então, veja, o que eu quero dizer é que é possível ler, né? De repente você é uma pessoa que, ainda nessa dinâmica de trabalho, você sempre está envolvido com muita gente. Então, muita gente, as pessoas te chamam o tempo todo, você não para o tempo todo de falar com as pessoas. O que que eu recomendo? Se você trabalha por exemplo, num prédio, acha um cantinho para você se separar ali. Eu me lembro quando eu trabalhei num banco, mas o banco ele ficava num prédio, né? Não era agência assim de rua, era um prédio, era um escritório. Eu, às vezes, quando eu voltava do almoço, eu queria ler alguma coisa e o que que eu fazia? Eu já ia com o livro, em primeiro lugar. Depois eu entrava naquela porta corta-fogo, sabe? E ficava naquela saída de emergência, aquela escada que tem do lado. Porque ali é uma maravilha. Ali é uma maravilha, ninguém vai te importunar ali, sabe? Ninguém vai te achar. E você some por 15 ou 20 minutos, é o tempo aí que as pessoas usam para fumar, por exemplo, não é um crime, né? Se alguém te chamava, claro, você fica atento ali, você diz, olha, eu tô chegando já e tal. E você administra isso, né? Quer dizer, eu li o que tinha que ler, às vezes um capítulo por terminar, né? Às vezes enfim, algo que eu queria ler, uma poesia ali, eu queria terminar, eu tava naquele estado ainda, né? Eu não queria perder aquele estado ali. Eu precisava fechar aquela leitura, né? Então eu ia na escada de emergência ali, naquela escadaria de emergência do prédio, a corta-fogo ali fechada, né? E eu li ali tranquilamente, entendeu? Então, aí você vai falar assim, poxa, mas todo esse esforço, não, se você não precisa fazer esse esforço, maravilha. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, no início, você precisa, vamos dizer assim, abrir como uma espécie de fórceps, de cunha, sabe? O tempo no seu dia. Mas na medida em que você faça isso, num primeiro momento, parece estranho, num segundo momento, isso já vai se tornar hábito e natural, ou seja, você tem que um pouco não ligar muito para a opinião das pessoas, né? Porque em geral as pessoas parece que elas têm assim a imagem de alguém que as está olhando e elas não querem contrariar essa imagem desse alguém que a está olhando, entendeu? Parece que tem alguém olhando por cima do ombro dela e ela não quer sair da linha. Então ela, ah, alguém que diga assim, ah, isso é muito esquisito. Por que que ela diz que isso é muito esquisito? Porque ela acha, ela pensa provavelmente em alguém. Mas será que esse alguém está realmente ligando para isso? Pensa bem. As pessoas não se importam tanto com a gente, pessoal. Entende? Então por que que você quer ficar tão preocupada ou preocupado com o que você vai fazer? Ah, mas isso é esquisito. Seja esquisito. Seja esquisito. Ser esquisito numa dose controlada é um pouco libertador, sabia? Não tenha medo de parecer esquisito. Porque uma pessoa que lê, uma pessoa que já lê literatura, desculpa, já tem uma certa esquisitice com você, você me perdoe. Porque não é normal, não é o estado normal do brasileiro médio ler literatura. Infelizmente. Infelizmente, eu lamento por isso. Então, uma dose de esquisitice não irá lhe fazer mal, e garanto a você, não vai ser tão esquisito. Mas eu queria falar uma outra coisa que vai acontecer quando você realmente se dedicar com sinceridade à leitura, né? O que que vai acontecer? Você vai reparar, e isso eu garanto para você. Eu não sei explicar como isso acontece, eu não sei explicar como é que, como é, a receita, a fórmula dessa coisa que eu vou dizer, mas isso acontece, porque isso acontece, eu já vi acontecer com outras pessoas, e aconteceu comigo, e vai acontecer com você. Eu garanto que vai acontecer se você fizer. Você começa a introduzir essas atitudes devagar, de abrir ali 20 minutos antes de entrar no trabalho, ou 20 minutos antes de voltar para sua mesa, para o seu posto de trabalho no almoço, ou você começa a ler, ou você pode usar os três tempos, né? De manhã, de tarde, no almoço e de noite. Enfim, você vai ler e sempre anda com o livro com você, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa depois de um tempo, quando isso se tornar rotina, que você vai reparar o seguinte, e não me pergunte como. Você vai cada vez mais achar tempo para ler. É incrível. É incrível. Seja porque você vai ler à noite, seja porque, assim, o tempo vai aparecer. Sabe aquela coisa de abrir o céu, sabe? O céu está nebuloso e de repente abre aquela bonança. É exatamente disso que eu estou falando. Se você se dedica à leitura, o tempo vai surgir para você. É incrível. Porque é algo que acontece na experiência das pessoas. E na minha também aconteceu. E a mesma coisa, é o exato oposto que acontece quando a pessoa diz, eu não tenho tempo. Quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, ela nunca vai ter tempo. E cada vez menos tempo ela terá. Mas se a pessoa falar, não, eu vou fazer esse pouquinho. Eu vou parar esses 15 minutos. Eu não vou voltar para casa sem terminar esse capítulo que eu estou lendo aqui, por exemplo. Se puder, às vezes o capítulo é muito grande, mas um capítulo de 20 páginas num livro, você, poxa, você está a 4 páginas de terminar. A 5 páginas você termina, você não volta para casa sem terminar esse capítulo de hoje. Por exemplo, você vai reparar que o tempo vai aparecer. É incrível. Não sei, vai haver novas oportunidades. Você vai poder mais no fim de semana. Você vai na semana poder. Quando menos, eu vou dizer para você, porque algumas pessoas, sobretudo indesejáveis, vão começar a dar férias para você. Entende? E você vai poder ler mais. E vai acontecer outras coisas, mas quando você se dedica, o tempo começa a aparecer. É incrível, é incrível. Então, esse é um tipo de um milagre inexplicável, como todo milagre, que acontece com quem se dedica a ler. O tempo para ler aparece, né? Bom, e agora como uma espécie de apêndice para a gente terminar esse nosso encontro de hoje, eu queria falar a respeito do Kindle, porque eu estou falando de leitura, eu de tempo para ler, eu estava falando também de levar o livro com você, pode ser o livro. Para quem lê no metrô, por exemplo, eu lia no metrô aqueles calhamaços imensos, eu não estava nem aí. Né? Então, às vezes, não sempre, mas às vezes eu já li livros assim de 800, 900, 1.000 páginas capa dura. Então, é um negócio pesado, mas eu lia no metrô e lia tranquilamente, viu? Mas às vezes eu sei que é incômodo, eu sei que às vezes é desagradável. Você imagina, quer dizer, imagina que você é mulher e você tem aquela bolsa diminuta ali, já cheia de coisas, e você vai colocar um calhamaço ali dentro, fica ruim. Eu sei, eu entendo isso. Então, você diz assim: olha, o Kindle é uma boa opção para mim? Eu digo: é. Veja, o Kindle, eu até estava conversando, enfim. Postei algo a respeito no Twitter e aí as pessoas que têm Kindle, né, elas têm aquela afeição pelo aparelho, né? Eu já tive Kindle, nem sei onde foi parar o meu Kindle. Eu tive logo que lançou, quando a Amazon veio para o Brasil. Quando a Amazon veio para o Brasil, ela não vendia de tudo, ela só vendia livros no Kindle. Ela vendia Kindle e livros no Kindle. E nem tinha tantos livros no Kindle assim no Brasil, só se fosse na Amazon americana. Né? E eu cheguei a baixar alguns livros em inglês e tal. E eu baixava muito livro num site que chamava EPUB Brasil. Né? Tinha muitos livros ali. E EPUB o Kindle não lia, eu acho que hoje em dia lê. Né? E aí eu tinha que converter ele no computador, num software chamado Calibre. E ele convertia para Kindle e eu conseguia baixar no Kindle. E, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro ano que eu comprei o Kindle, eu contei, e eu não esqueço, sabe quantos livros eu li no Kindle no primeiro ano? 65 livros. O Kindle, ele é maravilhoso para quem precisa ler e ele acelera muito a leitura. Bom, isso é uma boa notícia? Não, não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Ler muito. Eu já disse até num arquivo lá, num post no Instagram, né? Ler muito é ler pouco. Parece jogo de palavras, parece coisa do ou não, do caê, né? Aquela coisa assim, tropicália, mas não. É, realmente ler muito é ler pouco. Por quê? Porque, embora você tenha aquela sensação quase atlética, né, de competição, de atletismo, de você vencer o salto com barreiras e você ler um monte de livros e tudo mais, e um atrás do outro, e o Kindle é uma maravilha, porque aquela versão touchscreen você vai pondo o dedinho e ele vai passando, passando, ou tem aquela, eu tinha aquela antiga que é do botão de avançar, né, e lá embaixo tem aquela barra de progressão e você fica acompanhando aquela progressão. Então, do zero pula para o 25%, dali para o 40 e pouco, dali para o 60 e pouco, dali para o 80 e dali para o 100. Então, você fica tentando vencer até chegar ao fim do livro. Né? E dali você já pula para o outro e já vai para o outro e tal. E você tem aquela sensação de que, pelo acúmulo de leituras quantitativas e numéricas, você está conseguindo algo para você. Isso é uma ilusão. Tá? Você não vai aproveitar muito bem. Existem estudos, enfim, eu não vou ficar aqui. Não é o intuito do nosso encontro aqui, mas existem estudos que comprovam que a leitura em tela, ela não fornece ou não dá ao cérebro a mesma experiência da leitura em papel. Não vou falar físico, porque eu não gosto dessa palavra, do livro impresso. A leitura em Kindle não oferece a mesma experiência do livro impresso. Então, se você não tem um Kindle, você vai dizer: seria melhor eu comprar um Kindle? Você que sabe, claro, você é livre. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não pense em substituir o livro impresso pelo Kindle. Não faça isso. Ainda mais se o livro for assim, se a obra for uma obra. Vamos dar um exemplo. Você vai ler Crime e Castigo, tá? Por exemplo, quer dizer, uma obra densa. Uma obra que precisa de uma atenção. Você pode ler no Kindle? Tá disponível lá? Tá, você pode ler no Kindle. Mas eu garanto para você que você não vai aproveitar muito bem essa leitura. Provavelmente, quando você entrar na leitura, você vai ter aquela mesma atenção do livro impresso. Mas quando você chegar, no que o Kindle tem mais páginas do que o impresso, né? Quando você chegar ali pela página 470, eu garanto que você só vai estar escaneando, varrendo, os seus olhos vão varrer a tela, você não vai ler. Tá entendendo? Você não vai ler, os seus olhos vão varrer a tela. Como um scanner, você já viu o scanner? O que que o scanner faz? É aquela luz né? É um raio, é um facho de luz que ele, com essa luz, ele faz uma leitura, ele interpreta uma imagem, ele cria uma imagem, ele vê o contraste da superfície e forma uma imagem ali, né? Grosso modo. É o que você vai fazer, os seus olhos vão fazer isso. Lá pelas tantas, você vai só passar os olhos para aquela mancha de letras, né? Eu sei que o Kindle tem uma característica diferente, ele tem aquele e-ink, né? Que seria tinta eletrônica, né? Que não reflete, igual o smartphone, não, ele não emite luz, né? Ele emite uma luz muito fraca em algumas versões e você pode até apagar, né? E ficar só com o pixel apagado. Então a letra é o pixel preto, é o pixel apagado, né? Eu sei disso, mas isso não substitui o papel, né? Sabe? Veja. Existe o Ludita, sabe o Ludita? O Ludita foi um movimento na época da Revolução Industrial que eles, enfim, eles não concordavam com a automação do trabalho e quebravam as máquinas, né? Eu não estou propondo aqui uma coisa ludita, mas existe o anti-ludita, o outro extremo, que acha que tudo que é tecnológico é melhor. Não, não é melhor. O Kindle não substituiu o livro. Ele ajuda? Ajuda. Então, assim, o que que eu fazia quando eu tinha um Kindle? O que que eu descobri? O que que eu me dei conta quando eu passei a ler no Kindle? Que é o seguinte, as leituras não eram bem aproveitadas, tá? Principalmente quando era uma obra mais densa, uma obra que precisava de mais atenção. Então, o que que eu passei a fazer? Eu passei a combinar. Então, quando o livro não era muito importante, mas eu precisava lê-lo de alguma maneira, eu queria mesmo lê-lo, mas ele não era tão importante. Eu punha no Kindle, eu baixava no Kindle e lia. Também o Kindle me ajudou, não posso ser injusto, com alguns livros que você não encontra de jeito nenhum. Por exemplo, alguns livros em inglês que não tem no Brasil, mas tem no Kindle americano que você pode comprar e baixar. Eu fiz isso em algumas oportunidades. Um outro livro que eu lembro que eu li no Kindle e que não acho em lugar nenhum, e que na época a versão impressa dele no sebos era rara e era muito caro. Era o Confraria de Tolos, do John Kennedy Toole. Esse livro eu achei o EPUB dele, baixei e li no Kindle. Então, o Kindle pode ajudar? Pode. Por exemplo, esse exemplo que eu falei da hora do almoço, né? Então, poxa, você vai sair com aquela. Eu estou lendo, por exemplo, hoje o Moby Dick. Moby Dick, numa versão capa dura, imensa, assim, parece uma bíblia, né? Poxa, eu sei que você sair com isso na hora do almoço é meio estranho, né? Entende? A não ser que você realmente, enfim, você resolva coringar, né? Como diz o pessoal. Mas se não, você fala, ah, não sei, quer dizer, poxa, você é mulher e mulher. Eu digo mulher por quê? Porque mulher costuma fiscalizar mais a outra, tá? É por isso. Então você pode colocar o Kindle discretamente na sua bolsa e, sabe? E vai lá para a escada de emergência e leia lá o seu livro, tranquilamente, lá no Kindle, tá? Não tem problema nenhum. Ou se você vai ler, por exemplo, um livro de, sei lá, um livro de finanças da vida. Pô, você não precisa comprar esse livro impresso, né? Não tem necessidade. Baixe no Kindle. Porque livro de finanças, o que você lê hoje, daqui 2 anos já é outra coisa, já tem outro autor super premiado que, sabe, é o novo must do momento e tudo mais. Então, para que você vai comprar um livro desse que dura 3 anos? É modismo, né? Então, tudo bem, baixe no Kindle e leia. E por aí vai. Mas se você vai ler, por exemplo, sabe, Os Demônios do Dostoiévski, tá entendendo? Você vai ler no Kindle, você vai perder muito. Perder muito. Aí você vai dizer assim: mas então o que que eu faço? Compre o livro impresso, tudo bem? E aumente a sua bolsa. Conforme o livro, não tem aquela coisa, Deus dá o frio, como é que, conforme a coberta. Então, se dê a bolsa conforme o livro, entendeu? Você vai se acostumar, essas coisas é natural, sabe? É normal, assim, não tem muito mistério. Tudo é difícil quando a gente não faz, né? Quando a gente não entra numa coisa, tudo é muito complicado, tudo é dispendioso, é trabalhoso e tal. Mas depois você vai ver que é tranquilo. Então, eu já estou me estendendo um pouco. Mas o propósito dessa reflexão aqui que a gente já está encerrando é dizer para você que é possível transformar a leitura num hábito tão rotineiro no seu dia a dia como escovar os dentes, almoçar todo dia, tomar banho todos os dias, né? É possível, é possível. Então não há essa. Eu sei que às vezes a pessoa fica naquela expectativa assim, não, mas eu quero me sentar na minha poltrona, no meu gabinete de leitura e ali com a minha biblioteca bem fornida, com títulos muito importantes e fundamentais, eu me sentar e ler. Quando eu tiver esse tempo, posso falar? Você nunca vai ter esse tempo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero falar, para fechar. É difícil para você ler? É difícil? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao clube, minha amiga, meu amigo, né? É difícil para todo mundo ler. Não existe a pessoa que é leitora, ah, eu tenho tempo de sobra, meu Deus, eu não sei o que eu faço com o meu dia, então eu vou ler. Essa pessoa não existe, gente. E se existir, ela corresponde, do grupo de leitores, ela corresponde a 0,00001. Porque a maioria das pessoas não tem tempo para ler. E o que que ela faz? Ela cava tempo para ler. Você precisa cavar tempo para ler. Mas cavar não de um jeito penoso, mas de um jeito, no começo, todo hábito é sim um pouco difícil. Como é que você consegue? Carrega o livro com você. Porque você vai se lembrar de ler ele. Carrega o livro com você. Essa é a primeira dica. E aí você fala, eu vou ler hoje, antes do trabalho. E sempre leia detalhe. Sozinho ou sozinha. Mas eu nunca fico sozinha. Tente ficar. Tente ficar sozinho. Você tem o direito à sua privacidade, pelo amor de Deus. Você não pode o tempo todo estar acompanhado de gente o tempo inteiro. Você tem direito à sua privacidade, não é verdade? Então, preze pela sua privacidade. Preze por estar a sós consigo mesmo em algum momento. Porque é o seu direito, né? Entende? E aí você se retira, seja. Antes do trabalho, antes de voltar do almoço ou na saída. Eu diria que a saída até seria você acrescentar uma leitura que você já teve. Não deixar para ler na saída, porque você não vai ter cabeça para isso. Leia na saída como um adendo ao almoço ou à parte da manhã. Tudo bem? Eu sugiro isso. Porque se você só fala assim, ah, não, na saída eu tô livre para ler. Provavelmente você não vai ler, você vai falar, tô cansado, minha cabeça está doendo e tal, não sei o quê. Então, agora, se você tem um capítulo por terminar, você já tem um compromisso do dia. Então, você assume esse compromisso e finda com ele. Tudo bem? O que eu quero dizer é isso. É possível encontrar tempo, embora seja difícil. E é difícil para todo mundo, não apenas para você. Tenha consciência disso. Mas o leitor, ele é alguém que não lê muito e nem lê pouco. O leitor é aquele que lê sempre. Leia sempre. Tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência, perdoe a extensão e nós nos encontramos numa próxima edição, tudo bem? Muito obrigado.